Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Explicação. O capitão Mora encaminhou-se para a casa. Ao deitar o pé no primeiro degrau do pórtico, voltou-se e gritou ao sertanejo que já descia a encosta. Torne cá, Naldo. Uma rebo acercou-se outra vez do terreiro. Diga-me onde anda o velho Job, que deitou fogo no mato fazenda, na tarde de nossa chegada. Arnaldo teve um sobressalto. A tremenda colisão que ele evitara poucos momentos antes apresentava-se sob outra face. Asseguro ao senhor, senhor capitão Mor, que não foi o velho Job quem deitou fogo ao mato. Sabemos do contrário? Juro se for preciso. Não basta um juramento suspeito, pois o velho é seu camarada. São precisas provas que destruam a acusação. Quem o acusa? Eu respondo por ele. O seu capitão Mor não confia em minha palavra. Disse o mancebo ressentido. Sabemos que Arnaldo é pessoa de bem e de verdade, e prestamos a maior fé ao seu depoimento. Mas todas as vozes se unem para lançar ao velho Job a culpa do fogo, e nós não podemos, por uma simples asseveração, desprezar tantos testemunhos e dispensar a devassa de um caso de aleivosia, que por sua gravidade demanda punição exemplar, a fim de que se não repita e ponha em riscos as vidas tão preciosas de nossa esposa e filha. Sem falar do desprezo das ordens terminantes que temos dado. Aleivosia ouves, capitão Mor, porém não foi joga alguém acometeu, nem teve parte ou ciência dela. Que assim fosse. Ele que se apresente confie de nossa justiça, que não lhe faltará, como jamais faltou aos que a ela recorreram. Calou-se Arnaldo. Tinha fé na retidão do capitão Mor, mas também conhecia seus rigores e escrúpulos. Que provas podia exibir contra a suspeita corroborada pelo testemunho de todos os embusteiros, de quem era o velho Malquisto? Ele sabia a verdade, mas como comunica-la a outrem, quando não tinha dela mais documento do que um rasto, aquela hora já apagado? Demais, para desviar de Job a imputação, era necessário lança-la a Aleixo Vargas, o autor da maldade. Campelo observava a perplexidade do sertanejo e, cravando nele os olhos, interrogou-o. Arnaldo sabe onde está o velho Job?
Sei, senhor capitão Mor, respondeu o mancebo com a voz firme, sustendo francamente o olhar do velho.
Vai dizer-nos aonde?
Ou vai trazê-lo à nossa presença para evitar aparato de prisão e suspeita de fuga?
Nenhuma nem outra coisa posso eu, meu senhor.
Não sou denunciante nem esbirro. Mas é um rapaz estonteado. Manda-lhe o capitão Mor Gonçalo Pires Campelo. Arnaldo interrompeu. Por Deus e por sua filha, a quem o senhor mais quer neste mundo, pricto-lhe ouça primeiro, senhor capitão Mor. Campelo reteve-se e disse.
Fale, que ouviremos.
Minha vida lhe pertence, capitão Mor, já lhe o disse. Se lhe apraz, pode tirar mama neste momento, que não levantarei a mão para defendê-la, nem a voz para queixar-me. És a ordem, porém, que vossa senhoria quer dar-me, se meu pai ressuscitasse para mandar-me cumpri-la, eu lhe diria.
Rogo-lhe, pois, pelo que tem de mais caro, que não exija de mim semelhante sacrifício, para não me colocar na dura necessidade de o recusar.
Atreve-se a obedecer-nos? Disse Campelo, contendo a borrasca prestes a desabar. Se vossa senhoria obrigar-me.
Pois manda-lhe o capitão Mor Gonçalo Pires Campelo que vá imediatamente buscar o velho Job e traze-lo aqui à nossa presença.
O velho proferiu estas palavras com a solenidade de que ele costumava revestir-se nas ocasiões graves e com o olhar que fazia tremer a vista aos mais valentes. Arnaldo, em cujo semblante perpassou uma sombra de melancolia, levantou a cabeça e cruzou o olhar sereno com o irado lampejo do velho.
Ao senhor capitão Mor Gonçalo Pires Campelo, lhe digo eu, Arnaldo Loré, do que não?
O fazendeiro estendeu a mão para travar do braço do mancebo, porém este retraiu-se de um salto e colocou-se em distância.
Como amigo, pude fazer de mim o que bem quisesse.
A força não. Foi então que a ira terrível do velho fez explosão, estalando como a cratera de um rochedo vulcânico ao arremessar a lava. A grela este brado e repetiu três vezes uma sobre outra babalou os ares, estremecendo a casa e reboando pelos ecos da montanha. O ajudante, que já vinha aproximando-se, acudiu e o terreiro encheu-se de homens de armas, trabalhadores e escravos que haviam corrido ao brado do fazendeiro. Todos eles tinham avistado de longe o capitão Mor, que se voltara para chamar o ajudante e o Arnaldo em pé junto ao banco da oiticica.
Agarre-me este atrevido, gritou Campello ao Agrela que saiasse ao encontro. Ao voltar-se, o Capitão Mor não vira mais Arnaldo e Debalde buscou-o com a vista. Eu vi, acudiu Agrela, perto deste banco. Onde mesmo então? Daqui não saiu, que também nos o enxergamos ali, e ninguém o viu passar, observou Manuel Abreu. Bradou novamente Campello, em um segundo acesso de cólera. Arnaldo tinha-se efetivamente sumido, e de uma maneira incompreensível. Visto por todos que haviam primeiro acorrido e que asseguravam ainda ter o encontrado no terreiro, desaparecera de repente que como uma sombra que se houvesse dissipado. Entre os que se cansavam na pesquisa da João Coitequidices com um ar triunfante, não querem acabar de convencer-se que o capeta do rapaz é feiticeiro. Já esse tempo haviam saído ao terreiro Dona Genoveva e a filha, inquietas pela irritação do fazendeiro, cuja causa vieram a saber ali e muito as penalizou, principalmente pela razão da justa. Nenhuma delas, porém, se animava naquele momento a falar ao Capitão Mor, que passeava de um para outro lado, pensando no desaparecimento de Arnaldo. Veio Agrela comunicar a inutilidade da pesquisa. Ejle não está aqui e também não saiu, porque além de não o ter ninguém visto fugir, não há rastro nem vestígio de sua passagem. O terceiro que acesso de ira foi ainda mais terrível que os outros. Pois vão desencová-lo, ainda que seja no inferno e tragam-no vivo ou morto. O Capitão Mor Gonçalo Pires Campello não seja dono da Oiticica, nem pise mais a soleira de sua porta. Não acabou o velho de proferir o formidável juramento, que fez tremer quantos o escutavam. Dona Flor, alçando-se para cingir o pescoço do pai, com a mão mimosa fechou-lhe a boca, murmurando-lhe ao ouvido. Por sua filha, que bebeu o mesmo leite que ele, não jure, meu pai. O velho quedou-se um instante, ao cabo do qual, travando a mão de Dona Flor, caminhou com ela para casa. Chegado a um aposento interior, onde ninguém o podia ver, desabafou sua ternura pousando-lhe na face um beijo. Depois vieram ao encontro de Dona Genoveva, que o chamava para o almoço. Não tardou que aparecesse a justa, aflita com o que tinha acontecido e ainda mais com as consequências que daí podiam resultar. Faltando-lhe o ânimo para aparecer naquela ocasião ao Capitão Mor, esperou que saíssem da mesa. Que foi o que aconteceu, meu Jesus de minha alma? Disse a sertaneja, correndo para Dona Flor. Não foi senão castigo, minha filha. Castigo de que, mamãe justa? Do pecado da soberba em que há esta manhã enchendo-lhe daquele filho e da proteção de Nossa Senhora da Penha de França. Nunca gente se deve gabar do favor de Deus e dos santos, mas deve-se fazer ainda mais humilde para merecer a sua graça. Foi o que me ensinou ser Padre Teles, e eu não fiz caso para agora ser bem castigada. Quem pecou por soberba não foi você, justa, mas seu filho que chegou a desobedecer ao Sir Campello. Coisa que até hoje nunca se tinha visto nesta fazenda, disse Dona Genoveva. Como isto foi, minha mãe santíssima, é que eu ainda não sei. Ele que adora o Sr. Capitão Mor, e daria a vida para servi-lo. Como é que havia de faltar-lhe com o respeito? Só se foi alguma tentação do inimigo? Ou estouvamento de rapaz, que é o mais certo, tornou Dona Genoveva. Arnaldo sempre foi de gênio arrebatado, disse Dona Flor, mas são os impetos que passam logo, porque ele tem bom coração. E agora, senhora dona, o que vai ser de meu filho, se não me valer com sua intercessão e mais a de meu querubim? O Sr. Campello, vou de bem sabe justa, quando diz uma coa de se fazer por força. Ninguém o arreda de olhe. O melhor é você ir ter com seu filho e trazê-lo à presença do meu marido para pedir perdão da desobediência e cumprir com o que ele mandar. Assim conte que não lhe acontece nada, porque ele era amigo do defunto Loredo e também de seu pai. Pois eu vou fazer o que me diz a senhora dona. Agora onde o acharei, a esse filho de meus pecados? Dona Flor sorriu-se. Mande mamãe Bebé procurar o que ela dá com ele. É, meu, foi-se a justa. Dona Genoveva tornou às lidas da casa, que depois de tão longa ausência reclamava mais que nunca o seu governo, para voltar ao arranjo e ora ordem que ela costumava trazê-la. Flor tinha destinado essa manhã para abrir seus baús de raro feite e tilantarias de que a tinham acumulado, durante a estada no Recife, a ternura de sua mãe e a generosidade do pai. Para ajudá-lo nessa tarefa, gozar do prazer de admirar aquelas bonitas coisas, chamou a Lina, e ambas dirigiram-se à direita do edifício, onde ficavam seus aposentos. Havia-se então mais de 9 horas da manhã. O sol, ainda ardentíssimo a pedesar dos anúncios do inverno, dardejava no céu do mais puro azul, em cuja imensidade não se descobria nenhum esgarço de nuvem ou tênue vapor. Majestosa serenidade do clima tropical, em que aliás sustenta a pujança dessa natureza em repouso, e se pressente a violência de suas comoções, quando percutida pela tempestade. Já a alegria e a animação que sempre traz amanhã nossa estação ardente e se dissipando, e começava a calma da soalheira, que infunde no sertão indefinível melancolia.